Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Menos faltas, mais foco e tempo livre para resolver problemas pessoais. Essas são apenas algumas das primeiras impressões nas empresas participantes de um experimento sobre a semana de 4 dias de trabalho aqui no Brasil. O teste foi liderado pela 4-Day Week Global, uma organização sem fins lucrativos que faz pesquisa sobre trabalho ao redor do mundo. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Márcio Sena, que é CTO e diretor de comunidades da Impulso. Então vem comigo que o podcast Canaltech de hoje está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, o programa que atualiza você sobre tudo que está rolando no incrível mundo da tecnologia. Não se esqueça de seguir a gente no seu aplicativo preferido para receber sempre os episódios novos em primeiríssima mão. E é claro, aproveita para deixar uma avaliação para a gente por lá. Diz aí o que você está achando do podcast Canaltech. Combinado? Então vamos ao tema de hoje. De setembro a dezembro do ano passado, funcionários se prepararam para atuar com a carga horária reduzida, mas ganhando o mesmo salário. No Brasil, 22 empresas com até 250 colaboradores aderiram à iniciativa, entre elas o Hospital Indianópolis, a Editora Mol e o Grupo Soma Eventos. Para falar sobre essa ideia de sextar mais cedo, eu converso agora com o Márcio Sena, que é CTO e diretor de comunidades da Impulso.
Márcio, a semana de 4 dias pode funcionar aqui no Brasil?
Pode sim, Gustavo. Eu acredito muito que em múltiplas formas de jornada de trabalho, jornadas mais flexíveis, que levam sustentabilidade não só para os trabalhadores, mas também para as empresas. Então, eu acredito muito no modelo mais abrangente, não só testes, né? Como nas últimas décadas, inclusive, na última década a gente tem experimentado, sabe?
E, Márcio, né, essa pesquisa feita pela 4-Day Week revelou o quê?
Revelou que a gente consegue ser, no mínimo, o mesmo, até a mesma produtividade trabalhando um dia menos. Também não quer dizer que a gente faz as mesmas coisas em 30 horas, em 32 horas, o que a gente faz em 40, 44 horas, não é isso. Mas que muito do nosso dia a dia, ele é carregado de reuniões de alinhamento para a reunião, daquele cafezinho produtivo, daquele conjunto de burocracias que não nos levam a resultado. Então, a iniciativa, né, do 4-Day Week nos mostrou que, mesmo diminuindo a carga horária, mesmo trazendo uma jornada mais flexível, a gente consegue ter mais resultado, inclusive porque as pessoas estão mais descansadas, mais felizes, mais satisfeitas com o seu trabalho e conseguem entregar mais resultado.
E, Márcio, né, agora o que as empresas acham disso, né? Porque a gente teve aí o exemplo da pandemia, em que todo mundo estava trabalhando home office. Com o relaxamento aí das restrições, muitas empresas obrigaram as pessoas a voltar ao escritório, mesmo isso não sendo muito mais assim tão necessário, né? Mas tinha aquele estigma de que a pessoa precisava estar no escritório para trabalhar. Agora vem essa ideia de 4 dias de trabalho em vez de 5, né? Como é que as empresas encaram isso?
Perfeito. Assim como o trabalho remoto, e eu vejo esse link muito facilmente também, Gustavo, ele não vai ser resolvido com um e-mail. Podem ir para casa. Uma comunicação, um comunicado é direto para os seus times. Os 4 dias da semana também não. É preciso que tanto os empresários, os líderes, eles entendam, e eu acho que isso está cada dia mais claro, com eventos, inclusive pós-pandemia, como Quiet Quitting e Great Resignation, que os trabalhadores, eles ressignificaram algumas coisas. Principalmente as próximas gerações, elas têm trago valores, princípios um pouco diferentes. Eles valorizam muito estarem felizes, eles valorizam muito ter propósito no que fazem. Ou seja, não é um e-mail ou um comunicado de que agora vamos trabalhar em casa ou 4 dias por semana que vai resolver. Eu acredito muito numa jornada de análise para cada uma das funções, para cada uma das áreas, para entender as demandas. Então, quer dizer que se agora a gente não trabalhar na sexta-feira, todo mundo está feliz? Não, não necessariamente. Tem gente que não quer trabalhar na quarta. Tem gente que quer trabalhar, entende que precisa trabalhar as 44 horas semanais. Então, acho que as empresas, elas querem ser sustentáveis. Sem isso, não há emprego, não há trabalho, não há lucro e tudo mais. Mas acho que é um pouco mais complexo, né? Do que como a gente fez, inclusive, na pandemia. A gente aqui é remoto desde 2010. E a gente sabe que é uma construção isso. A gente testou lá em 2012, trabalho em 4 dias a semana. E também não foi um item de um dia para o outro, foi uma construção que até hoje existe em parte do time.
E Márcio, né, para muito patrão que a gente tem, não só aqui no Brasil, mas em qualquer parte do mundo, é difícil acreditar que a produtividade aumenta com um dia menos de trabalho?
É difícil, principalmente porque hoje eu acho que a gente ainda tem muito o sentimento de que eu preciso ver o Gustavo sentado na cadeira dele, trabalhando. Eu pago para isso. Eu pago para ele ficar ali olhando no computador tantas horas por dia. E não é isso. E eu acho que isso, essa discussão que a gente tem, que deixa tudo... a gente está indo para o caminho certo. Se a gente não chegar nos 4 dias de semana de trabalho, né, 4 dias de trabalho na semana, a gente, pelo menos, a gente pode dialogar muito sobre como eu meço a produtividade dos colaboradores. Como eu paro de olhar simplesmente carga horária, pontos, às 8, 7 da manhã, às 17, às 18, às 19, horas do final do dia, para olhar produtividade. O que a gente tem feito? Quanto que a gente tem feito? Então, essa discussão, para mim, ela é tão rica quanto a flexibilidade, porque a gente começa a olhar para o que deve ser olhado. Não adianta colocar uma pessoa 60 horas trabalhando por semana, 40 horas. Não é isso. Né? Então, acho que para os empresários, que muitos já entenderam que funcionários felizes, colaboradores satisfeitos com suas jornadas, eles vão entregar mais. Mas não é mais cards, não é mais texto, é mais resultado.
E Márcio, né, a gente está falando de Brasil aqui porque essa pesquisa recente foi feita aqui no país, mas e lá fora, né? Como é que isso anda, né? Os empresários de lá também estão enxergando isso como uma possibilidade, né? Reduzir essa carga horária para aumentar a produtividade, como é que está isso?
O mundo inteiro, acho que ele entende que a gente precisa responder algumas, principalmente devido a esses eventos que eu citei anteriormente, pós-pandemia, de alguma forma. Mas é claro que nós temos culturas extremamente diferentes, orientais, completamente diferentes, inclusive do Brasil. Mas a gente tem visto testes, por exemplo, e que geram muitos resultados, muitas respostas bacanas no Reino Unido, na Irlanda, na Nova Zelândia, nos Estados Unidos, culturas diferentes, mas que vão trazendo respostas. Por exemplo, o CEO da Bolt, não, a fintech, um unicórnio, no início de 2022, afirma que todos nós aqui trabalhamos 4 dias na semana. Por quê? Não porque eles leram, né, a iniciativa do 4-Day Week, E simplesmente executaram, mas por quê? Eles fizeram testes, experimentos, avaliaram, mediram, refizeram métricas, objetivos e conseguiram. Então, sim, há um movimento no mundo, não só para os 4 dias da semana de trabalho, mas principalmente para flexibilidade, para você entender as demandas, para você ter um ritmo mais saudável. Assim você retém bons profissionais, você diminui turnover, o que é muito caro para qualquer empresa.
A gente está falando aqui de aumento de produtividade. Agora, Márcio, você acha que também ajuda a melhorar a saúde mental do funcionário?
Sem dúvida nenhuma. Eu acredito muito nisso. Se você tiver um dia a mais da semana para que você dedique no seu desenvolvimento pessoal, no seu desenvolvimento da sua carreira, que você desenvolva hobbies que vão te aliviar da tensão, né, do nosso trabalho, que ele vem mudando, né, de uma carga muito menos física, mas muito mental, muito concentrando os esforços mentais, a gente vai ter dias mais focados, com menos distrações e possibilitando mais resultados. Eu acredito muito nisso.
E Márcio, né, existem também, né, é óbvio que a gente consegue elencar benefícios, né, mas também desafios, principalmente por parte das empresas, né, que já estão acostumadas com aquele dia a dia, com aquele bater o cartão, férias remuneradas, aí você tem também a questão da contagem dos dias, né? Ou seja, toda essa parte burocrática da empresa, isso também precisa entrar no eixo, né? Não adianta só você deixar o funcionário um dia a mais em casa, só que você tem que fazer toda essa engrenagem girar, né?
Exato. E aí a gente está falando também desde legislações, né? Que hoje impedem, né, da gente adotar de uma forma mais abrangente, mas também a toda essa parte processual que a gente está falando desde a reforma, lá no, né, há 40 anos atrás, que a gente funciona dessa forma. Então, eu acredito muito, mas tem muitos prós que vão exigir criatividade da gente, mas que vão possibilitar, vão ser como combustível para as empresas. Então, pensa, é um dia a menos com todo um conjunto de ar-condicionados, de limpeza dentro da sua organização. É um dia a menos de custos operacionais para toda a sua operação. Então, a gente está falando de diminuirmos 20% de carga horária semanal, mas a gente está falando de 20% dentro de custo também para uma organização, e seja remota ou não. Então, acho que além disso, atrelando a maior sustentabilidade da empresa e dos trabalhadores, e mais resultado. Então, me parece que a gente precisa ficar um pouco, tirar essa roupa nossa de sempre funcionou assim, porque nem sempre funcionou, e a gente sempre talvez a gente simplesmente ficou satisfeito com as pessoas trabalhando, olhando que elas, eu acho que elas estão trabalhando, para a gente testar elementos, estudar, analisar e ver que é possível a gente ter mais flexibilidade, ter outras múltiplas jornadas de trabalho diferentes para a gente encontrar melhores resultados.
E Márcio, para a gente já encaminhando aqui para o final, né, o que você acha que ainda falta para que a gente tenha uma adesão em massa, né, da semana de trabalho com 4 dias? Não só aqui no Brasil, mas em qualquer parte do mundo.
Eu acredito que, assim, o seu ponto, Gustavo, nas últimas perguntas, acho que ele vai muito no cerne da questão. É nós pararmos de acreditar que nós pagamos simplesmente para as pessoas ficarem sentadas ou para ficarem realizando atividades durante um período do tempo. Empreendedor, líder nenhum deveria pensar assim: eu quero que o programador, o designer, o jornalista, ele produza. E aí esse produzir, algumas pessoas podem conseguir produzir em 3 dias, o que outras pessoas demoram 2 semanas para produzir. Então, a gente sair do mindset, né, essa mentalidade de olhar simplesmente para hora, valor hora, e a gente começar a olhar para produtividade, para meios de medir eficiência de trabalho, eficácia, a partir desse voltar os olhos para esse lugar que a gente deveria estar sempre olhando, a gente vai começar a entender que, nossa, 4 dias de trabalho na semana está longe de ser uma loucura. Não vai me afetar. Por quê? Porque essas pessoas, elas já fazem isso. Elas perdem 3-4 horas ali por dia, 2 horas por dia, num cafezinho, em pé, conversando, ou em reuniões de alinhamento, né? A grande reunião de alinhamento que a gente tem quase diariamente. Então, quando a gente enxuga isso, a gente está dando mais tranquilidade para os trabalhadores, cabeça mais fresca, mente mais criativa e mais descansada. Em compensação, a gente está focando, se a gente está aqui sentado agora é porque a gente está produzindo algo. Todo mundo sabe o que está produzindo, quando isso vai ser entregue e daí por diante. Então, eu acredito muito nessa dinâmica, sabe?
É mais uma questão de sentar e fazer as contas, né? Porque às vezes o empresário, ele fica imaginando que ele vai deixar o funcionário dele em casa e a partir daí ele vai ter menos produtividade, ele vai estar dando uma folga extra para esse funcionário. Então, acho que se ele sentar e fizer a conta, ele pode acabar vendo que deixar essa pessoa um dia em casa é mais rentável para ele, né?
Isso. É um dia a menos dessa pessoa ali naquele local trabalhando com ele, mas aqueles outros 4 dias extremamente focado no que realmente precisa, eu não quero ser ingênuo de falar que para todas as áreas vai funcionar da mesma forma. Também acho que não. Algumas vão precisar de uma área comercial, eu preciso atender o meu cliente na sexta, então eu preciso recontratar outras pessoas, mas a gente vai conseguir ter funcionários mais felizes, resultado, e os estudos já nos provam isso, né? Times mais eficientes, resultados melhores, com pessoas mais descansadas e, consequentemente, empresários mais felizes, que é o que a gente sabe que só é assim que torna todo esse mundo sustentável, né?
É isso aí, Marcel. Obrigado pela tua participação e um ótimo dia para você, hein?
Obrigado a todos aí.
Tá aí, esse foi o Márcio Senna falando sobre o teste da semana de 4 dias de trabalho aqui no Brasil. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Motorola anunciou que disponibilizará um cartão de crédito próprio ligado à conta digital Dimo, desenvolvido pela própria marca. O cartão trará benefícios como anuidade gratuita, cashback em compras e muito mais. O presidente da Motorola Brasil apontou que o cartão adotará o sistema de limite garantido e, portanto, qualquer valor depositado na conta será revertido em limite para compras, desde que dentro de um teto de R$ 20 mil. a Meta tem 30 dias para mudar de nome aqui no Brasil. É o que decidiram os desembargadores da primeira Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo. A Justiça Paulista definiu uma multa de R$100 mil em caso de descumprimento. No entanto, ainda cabe recurso da Big Tech de Mark Zuckerberg. Segundo o comunicado da Justiça de São Paulo, a decisão surgiu devido a uma solicitação de uma companhia brasileira que possui o nome Meta em território nacional há mais de 20 anos. O Samsung Wallet carteira digital da linha Galaxy deixará de ser atualizado em celulares com Android 9 a partir de março. Contudo, apesar do fim do suporte, o app permanecerá funcional nos dispositivos atingidos pela nova política. A alteração começou a ser comunicada no exterior aos proprietários de celulares da Samsung recentemente, através das notificações do serviço. No aviso, a fabricante informa que será preciso ter um aparelho com Android 10 ou mais recente para receber as novidades. A CEO do OnlyFans, Kelly Blair, não aprova que as pessoas chamem o site de pornográfico, mesmo que ele tenha feito fama e dinheiro justamente com esse tipo de conteúdo. Em entrevista ao site Financial Times, ela concorda que há conteúdo adulto, mas prefere que a plataforma não seja catalogada dessa maneira. Na visão da executiva, o termo pornográfico traz uma conotação negativa e, por isso, quer evitá-lo para descrever a empresa. A cada novo comentário de Tim Cook, a Apple deixa claro que entrará na corrida pela inteligência artificial. No entanto, parece que os investidores da companhia estão impacientes com a demora do anúncio oficial e estão cobrando a dona do iPhone. Na última reunião de investidores da maçã, Tim Cook relatou que a marca vai abrir novos caminhos na IA esse ano, enquanto diversos acionistas votaram contra um relatório de transparência de IA dentro da empresa. Tá aí, com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com um episódio novo às 7 da manhã para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Samuel Oliveira. O programa também contou com reportagens de André Laurenti Magalhães, Ricardo Ciosi, Bruno De Blasi e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é do Wallace Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!